apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazzacorati e este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre as cartas de Paulo aos Tessalonicenses e hoje com um assunto muito legal, que é fé, esperança e amor.
Certo, Israel, um grande abraço para você, um abraço para cada um dos nossos ouvintes e, de fato, essa tríade de virtudes cristãs é um tema muito interessante e vamos estudar a Bíblia para conhecer mais um pouco sobre tudo isso.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Quem nos enviou a pergunta sobre fé, esperança e amor foi o Francisco, da cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. Ele quer saber o seguinte: por que Paulo elogia fé, esperança e amor dos Tessalonicenses se em 1 Coríntios 13, 13 ele afirmou que o maior deles é o amor? Em 1 Tessalonicenses, nós lemos o seguinte no capítulo 1, versículo 3. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nós lemos assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.
Olha, Israel, e o nosso amigo Francisco.
Francisco.
Diz, de fato, essa colocação, essa tríade, ela aparece várias vezes nas cartas de Paulo. Por exemplo, ela aparece em Romanos, ela aparece em 1 Coríntios, como você mencionou, ela aparece em Gálatas, em Colossenses, em Hebreus, embora Hebreus a gente não estou afirmando que seja de Paulo, mas é uma carta que também aparece essa tríade e também na carta de Pedro. Então, essas três características, essas três virtudes, essas três marcas do cristão, elas aparecem várias vezes. E o que nós já tínhamos mencionado no programa passado, que essas seriam também algumas evidências da nossa eleição em Cristo. E o que eu fico impressionado é que nós muitas vezes temos a ideia de que fé, esperança, amor, são palavras até fáceis de a gente pronunciar e são conceitos muito interessantes. Mas o que Paulo mostra aqui, que todos os três, essas três características do cristianismo, elas são, na verdade, virtudes práticas da vida cristã, em que a gente percebe realmente se está acontecendo isso ou não. Eu vou começar andando como um caranguejo, de trás para frente, para chegar no amor, que o Francisco disse que é a maior delas. Não só o Francisco, mas Paulo disse. Mas olha só, a esperança, ela provoca o quê? Uma perseverança. Então é alguma coisa prática. Eu espero, não uma esperança apenas conceitual, mas é uma esperança firme. Não é o otimismo ilusório, sem fundamento, mas é alguma coisa em que eu tenho uma firme confiança na volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança que nos motiva e que nos dá perseverança, paciência nas tribulações. Olhando para o amor, nós vamos deixá-lo de lado ainda, porque ele é o foco da nossa pergunta. Mas quando a gente olha para a fé, é interessante que a gente pode até chamar o nosso querido Tiago para conversar conosco. Tiago disse que o quê? A fé sem obras
é morta.
É morta. Então, significa que a nossa fé não é apenas uma declaração de fé, não é apenas uma profissão de fé. É fé que resulta em trabalho, é fé que resulta em alguma coisa prática. Então, quando eu digo que eu tenho fé, eu demonstro que eu tenho fé. Então, essa é uma outra característica importante. E aí, chegamos no amor, que é essa questão que o Francisco levantou. Por que que o amor é o maior dessas três virtudes? Eu creio que, quando lembramos as palavras do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 13 de João, ele diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Israel, eu acho que a melhor maneira de demonstrarmos amor por alguém é quando nós proclamamos o Evangelho para essa pessoa. Nós estamos oferecendo vida, nós estamos dando vida e vida verdadeira. Então, realmente o amor é a maior dessas virtudes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós amamos alguém de tal maneira que não temos outra coisa melhor para fazer por ele, senão o quê? Entregar a mensagem de salvação. E nesse sentido, então, Paulo mostra que realmente o amor, esse amor doador, esse amor sacrificial, esse amor ágape, é o amor que destaca-se entre a fé, a esperança. O amor, então, é a virtude principal.
Falando desse amor, eu me lembrei de um texto da primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 18, em que João disse assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha que texto incrível, quer dizer, não adianta você ficar falando para o seu irmão que você ama ele se você não transformar esse amor em prática, não é verdade?
Exatamente. E nesse contexto ali de João, ele fala o seguinte: se alguém tem possibilidade de ver seu irmão passando necessidade e não faz nada, ele está negando aquilo que ele está afirmando que ama. Amar significa se envolver com a vida daquele que tem necessidade. Então, nesse sentido, novamente, essa ideia de que o amor se destaca sobre a fé e a esperança. Vamos deixar agora para o segundo bloco. Nós vamos conversar ainda sobre fé, amor e esperança.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Estamos de volta com Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e no programa de hoje falando sobre fé, esperança e amor. Professor Itamir, o que mais a gente pode aprender nessa carta sobre esse amor que Paulo elogia dos Tessalonicenses?
Ô Israel, eu queria que você lesse para nós o versículo 6 e 7 desse capítulo 1, porque aqui a gente vai perceber o conteúdo central. Como é que Paulo percebe amor, fé e esperança nesses queridos irmãos? Vamos ver em que condições que eles estavam vivendo e estavam recebendo o Evangelho.
De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia.
O que eu sinto aqui, o que eu percebo aqui, é que esses irmãos realmente receberam o Evangelho de uma maneira assim maravilhosa, né? Eles foram tocados pelo Senhor, receberam a fé, essa fé para crermos. A partir daí, eles se demonstraram pessoas eleitas, se demonstraram pessoas salvas, pessoas transformadas pelo Senhor Jesus Cristo, e expressaram isso através do quê? Do amor, da fé e da esperança. Nós já falamos no primeiro bloco, a esperança que dá perseverança, a fé que é operosa, que se demonstra na concretização de ações, e no amor, conforme nós lemos lá em 1 João, um amor que é prático, que ajuda o necessitado. Então, no meio de grande tribulação, no meio de grande sofrimento, no meio de grande perseguição, o que que esses irmãos de Tessalônica fizeram? Demonstraram que a sua vida era uma vida transformada. Eles receberam com alegria a palavra de Deus e demonstraram que tinham vidas transformadas. Agora, nos versículos 8, 9 e 10, nós encontramos Paulo praticamente confirmando essas três virtudes cristãs. No versículo 8, por exemplo, ele diz o seguinte: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte se tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. Então, no versículo 8, nós temos tanto essa propagação do Evangelho para duas grandes regiões, isso é Macedônia e Acaia, e isso é uma demonstração de amor. Eu tinha dito no bloco anterior que não se tem maior amor do que esse. O Senhor Jesus tinha dito isso, de dar alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Quando eu testemunho da vida nova que Deus me dá, certamente estou expressando o meu amor de uma forma concreta para aquele que está me ouvindo. A fé que nós também temos no versículo 8 é essa fé que é tão firme e tão segura que Paulo acrescenta o seguinte: nós não temos mais necessidade de dizer alguma coisa a mais sobre isso, pois as pessoas relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Isso é fé. Eu deixo a minha prática antiga e começo a servir o quê? Esse Deus vivo e verdadeiro. Então, isso é uma demonstração prática da fé. Não é apenas, eu creio. Não é apenas aquela confissão teórica, mas é alguma coisa prática. Eu abandono o caminho errado e vou andando agora no caminho certo.
Uma informação que eu acho que é importante destacar é que hoje em dia a gente vê muita gente querendo debater fé, né? Falar de fé em debates de ideias, enquanto o evangelho mostra que a fé, na realidade, é uma questão prática. Não é um negócio que você discute no campo das ideias, mas sim no campo da ação, da prática. Inclusive o amor, né?
Porque Jesus, exatamente.
É, porque Jesus até disse, né? Que, olha, o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos quando? Quando vocês tiverem amor uns pelos outros, não era isso?
Exatamente.
Quer dizer, quando o amor que vocês têm um pelo outro for evidente, as pessoas vão olhar para vocês e vão perceber, olha, realmente esse pessoal andou com Jesus. Não porque eles falam de Jesus, mas porque eles vivem a realidade do amor de Cristo nas suas relações.
É interessante isso, porque volto a destacar o versículo 6. Eles tinham se tornado imitadores de Paulo e do Senhor Jesus.
Isso.
Portanto, eles estavam vivendo realmente essa vida de fé, amor. E no versículo 10, nós encontramos a esperança. Olha só, leia para nós, Israel, o versículo 10, por gentileza.
E esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir.
Então, novamente, essa ideia de que os tessalonicenses agiram com amor, com fé e com esperança. Esperança na ressurreição, na volta do Senhor Jesus Cristo. Essa esperança que deve nos alegrar, nos encorajar, nos animar a continuar vivendo a vida cristã.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacurati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.